José Godinho Delgado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, pela contribuição que Vossa Excelência nos traz. Queremos contar com a presença do senhor aqui, se for possível, até o final, para que possamos ter a oportunidade de, com certeza, ter outras informações aqui para nos oferecer. Antes de passarmos para o próximo convidado, nós recebemos mais algumas perguntas que eu vou ler. Conforme eu disse, as perguntas estão chegando também por telefone e chegando pelo e-cidadania. Essa pergunta é do Rafael de Santos Ago, de Birigui, São Paulo. Ele faz um comentário. Sou a favor da aprovação de generalização do regime legal a todos os trabalhadores do país sem distinção, o que inclui o trabalhador doméstico. De certa forma, este assunto sequer necessitava ser abordado, visto que é garantido pela Constituição promover o bem de todos sem preconceitos, sem distinção, sendo proibida qualquer distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual, ou entre profissionais respectivos. Então, ele faz aqui um comentário. Também um outro comentário da Mara Gleide Andrade Rodrigues, de Sorocaba, São Paulo. É justo que o empregado doméstico deve ter os mesmos direitos e deveres que os demais, mas penso que o pagamento de tantos encargos, especialmente multa de 40% do FGTS, em caso de demissão sem justa causa, inviabiliza contratações por parte de muitos empregadores domésticos, já que, em grande parte dos casos, são patrões também assalariados. Este é o meu caso, que, frente à expectativa de aumento desses encargos, optei por demitir minha empregada antes da mudança da lei. Também uma pergunta agora da Ana Benedita Ferreira dos Santos Fries, de Butantã, São Paulo. O PLC 224 de 2013 ignora completamente o empregador doméstico que já recolhe o FGTS. No meu caso, há mais de 4 anos. Logo, como será a transição do modelo atual para o proposto no projeto? Como ficará a questão de antecipação do recolhimento da multa do FGTS no caso de demissão? Acho que isto é um assunto importante para que esses empregadores não venham a ser punidos em virtude de lacunas na lei, bem como serem obrigados a recolher antecipadamente sobre o saldo atual do FGTS. Uma pergunta da Cacilda Gomes da Silva, Belém, Pará. A favor da abrangência dos direitos dos trabalhadores às empregadas domésticas, não esquecendo de estudos sobre o que se segue. Conheço empregada que não aceita a divisão do horário de 4 quartos, né? Que prefere entrar até antes das 7 horas, saindo 15 horas, porque deseja voltar cedo ao lar e garantir sua integridade, livrando-se de ataques noturnos. O que fazer? Acordo escrito entre ambas? Conheci uma jovem que estava buscando empregar-se, pedindo para dormir, porque ela era do interior. Estava em casa de parentes, queria estudar. O que fazer? Também um comentário de Aline Santos de Azevedo, de Belém do Pará. Temos que regularizar os direitos dos patrões agora. Como, por exemplo, não podemos ser tratados como empresas, até porque não temos os mesmos rendimentos. Então, esses direitos têm de ser pagos pelo Tesouro Nacional. Por último, Alziro Félix de Oliveira, de Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou a favor que trabalhador doméstico seja registrado em carteira, com direito a férias, 13º e contribuição para a Previdência Social, mas sem direito FGTS e PIS, por exemplo. Se o trabalhador doméstico sair do emprego antes de completar 1 ano, ele não receberá FGTS e nem PIS, direito a férias e 13º só depois que completar 1 ano de trabalho doméstico. Então, são esses os comentários que estamos recebendo das pessoas que nos acompanham pela TV Senado. Concedo a palavra agora ao Dr. Leonardo José Rolim Guimarães, secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social.
Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a senadora Ana Rita e, em seu nome, os demais membros dessa mesa, além de agradecer à Comissão de Direitos Humanos pelo convite, né, aproveitar também e fazer a saudação ao senador Paim, grande expoente aqui do Senado Federal em diversos temas ligados à área de trabalho e previdência. Bom, entrando rapidamente no tema, eu vou falar aqui mais sobre a questão previdenciária, e a Tânia, como outra representante do governo federal aqui nessa mesa, falará sobre a questão trabalhista. Bom, a Emenda 72, ela foi uma grande conquista da sociedade brasileira. Eu diria que não apenas dos trabalhadores domésticos, mas da sociedade como um todo. Era algo que há muito tempo nos entristecia, e eu acho que até pesava negativamente contra o Brasil, ter um tratamento que a nossa Constituição, nossa lei maior, dava diferenciado ao trabalhador doméstico. Isso aí acho que já tivemos várias discussões aqui no Congresso Nacional, vem de resquícios ainda da escravatura, que há mais de um século já foi expurgada do país, mas que ainda tinha resquícios, ainda tem resquícios no trabalho doméstico. Então, agora, nós temos que dar o passo seguinte, que é tornar isso real. E essa é a discussão que nós estamos no momento. A realidade mostrada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE é uma realidade muito triste. Pouco mais de um terço dos trabalhadores domésticos, a ser mais preciso, 36,3%, tem proteção previdenciária. E se nós segmentarmos em dois grandes grupos, os mensalistas e os diaristas, olhando para os diaristas, a realidade é ainda pior. Nos mensalistas, em torno de 40% tem proteção previdenciária, nos diaristas apenas 26%, ou seja, pouco mais de um quarto. Então, uma realidade triste, que além de ter um trabalho discriminado, com condições diferentes dos demais trabalhadores, nos seus momentos de necessidade, como velhice, a maternidade, a doença, ainda a grande maioria não tem proteção previdenciária. Então, isso sempre foi algo que nos preocupou muito e acreditamos que estamos no caminho para melhorar essa situação. Então, várias iniciativas têm sido feitas nos últimos anos para aumentar a proteção previdenciária do trabalhador brasileiro. Nós saltamos aí nos últimos 10 anos, né, de um patamar de proteção, né, na casa de 61% para 71%, em 2011, e a nossa meta é chegarmos a 77% dos trabalhadores como um todo com proteção previdenciária até 2015. E, sem dúvida, o trabalho doméstico, juntamente com os empreendedores individuais, são os dois grupos onde há menor proteção e são nossos públicos prioritários. Então, é um desafio grande garantir a proteção ao trabalhador doméstico. E analisando quais as razões dessa proteção tão baixa, eu acho que, em grande parte, se deve a nós não termos um mecanismo adequado para garantir que o trabalhador doméstico tenha os seus direitos cumpridos pelos seus empregadores. Normalmente se imagina que o maior problema da informalidade no trabalho doméstico é o custo da contribuição previdenciária. Mas, se nós olharmos, por exemplo, a renda do trabalho doméstico, daqueles que não têm a proteção previdenciária, que são quase 2/3 do total, 40% ganham até meio salário mínimo. Ou seja, é um trabalho semi-escravo. Quase 30% ganham entre meio e um salário mínimo, ou seja, aproximadamente 70% dos trabalhadores domésticos que não têm proteção previdenciária ganham menos de um salário mínimo. Então, nós temos um grande desafio de garantir que essas pessoas tenham um salário digno, ganham no mínimo um salário mínimo, que é garantido pela nossa Constituição. Então, A contribuição previdenciária, sem dúvida, é um peso, mas, antes disso, está a garantir, pelo menos, o salário. Daí, um dos pontos que nós temos uma objeção em relação ao projeto que está tramitando aqui no Senado, na relatoria do senador Jucá, é a redução da contribuição patronal de 12 para 8. Porque, na verdade, ele reduz de 12 para 8,8, porque ele cria uma contribuição de 0,8%, né, do seguro acidente de trabalho. Então, essa redução de aproximadamente R$ 20,00 não é o que vai fazer esses 70% serem formalizados, porque a diferença do salário que o trabalhador doméstico recebe para o salário mínimo é muito maior do que os R$ 20,00. Nós temos que ter mecanismos que façam com que os empregadores domésticos paguem um salário digno aos seus trabalhadores domésticos. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos em relação a criar instrumentos para que haja uma formalização. Falando apenas do ponto de vista previdenciário. Então, além desse ponto, outro ponto que também nos preocupa, não a ideia em si, mas alguns ajustes, é em relação à renegociação das dívidas, né, dos empregadores domésticos. Acho que a ideia é interessante, mas nos preocupa você permitir que todo o período anterior seja contabilizado quando, na verdade, apenas os 5 últimos anos vão ser pagos. Então, você pode estar criando aí um incentivo, né, a fraude, a um benefício inadequado àquele empregador doméstico que nunca assinou a carteira do seu empregado. O que eu acho que seria mais adequado seria, no caso, nessa situação, você ter um tempo de prescrição maior, para não prejudicar o trabalhador doméstico, que nunca teve a sua carteira assinada, nem também permitir um benefício inadequado ao empregador. Uma outra alternativa seria contar para efeitos de tempo de contribuição, ou seja, para todos os efeitos previdenciários, apenas o tempo que foi, de fato, o período que foi, de fato, pago o benefício, a contribuição previdenciária. Então, essa seria uma das duas alternativas. Eu prefiro a primeira, porque ela não prejudica o trabalhador doméstico. Eu diria que esses são os dois pontos mais relevantes no substitutivo aprovado, que, fora alguns outros pontos, eu diria mais técnicos, que não têm conteúdo de fundo maior. Lembro que, no que diz respeito à previdência social, a regulamentação ela traz o benefício, né, do salário família, um benefício extremamente justo que os demais empregados já tinham e o empregado doméstico não tinha direito. Essa regulamentação para a Previdência Social é uma regulamentação relativamente tranquila, tem um custo, mas é um custo que o Estado tem que bancar, é um direito garantido agora pela Constituição. Um outro benefício importante é o auxílio acidente, que também não era garantido ao trabalhador doméstico e aos demais empregados era garantido, ao doméstico não. É um benefício também justo quando o trabalhador doméstico sofre um acidente de trabalho e esse acidente lhe traz sequelas, ou seja, ele perde parte da sua capacidade laboral. Então, ele recebe um benefício até se aposentar ou até recuperar integralmente a sua capacidade laboral. Então, esse é um benefício também garantido, além do auxílio, do benefício do auxílio doença acidentário.